Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele.
E Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou
com fidelidade.
Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus é tão bom. Dizem, quem não ouve conselho, ouve, coitado. voz do povo, voz de Deus. Assim dizem também. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Quem não atende um aviso de perigo na rodovia, logo vão dizer dele, coitado. Aviso é um conselho, é uma advertência. E Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. Melhor amigo é aquele que aconselha, é aquele que avisa. Então falam muito do conselho de amigo. O conselho do amigo é pedido para ser atendido desta forma. Ouça um conselho de amigo. O serviço de meteorologia é um aviso acerca de chuvas, tempestades, frentes frias e que orienta as pessoas que moram em lugares duvidosos, em lugares perigosos, sujeitos a enchentes, a inundações, e previne. E eles usam o rádio, o jornal, eles usam como verdadeiros profetas. Os meteorológicos são uns verdadeiros profetas do tempo, através de instrumentos, de aparelhos. E o profeta Amós, como profeta de Deus, no capítulo 3, verso 7, diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então os profetas são os meteorológicos de Deus. Lá na Flórida, os meteorológicos, em suas profecias, anunciaram no jornal e através do rádio e coisas assim, uma tempestade que passou alguns anos atrás por toda a parte central da Flórida, em toda a região ali pelo Okeechobee, foi avisado. Faz como que uns 5 anos, digo, uns tempos atrás. E um certo habitante daquela região se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades. Ele era um cristão muito bem conhecido. Ele ouviu que estava se aproximando um grande tufão. Os profetas meteorológicos avisaram. Ele ouviu que estava se aproximando aquele tufão e que vinha destroçando árvores. Então ele avisava a todos que fugissem a um lugar seguro. Este homem logo pensou em seu vizinho, o qual era um avicultor, tinha uma granja de galinhas, né? Tinha vários galinheiros e são edifícios, casas muito frágeis, e as incubadoras e demais coisas. E enfim, tudo o que esta família tinha, eles tinham gastado, investido naquela granja. Então o cristão correu rapidamente em seu carro, parou frente ao portão da granja, desceu e gritou ao vizinho: olha, toma todos os pintainhos e logo venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isso aqui. O outro ficou olhando e riu e disse: são puras tonterias. Eu os tenho ouvido fazer esses prognósticos desde muito e jamais tem sucedido. São os falsos profetas. Então o vizinho cristão estava tão alarmado que lhe perguntou: porém, que tal se chegar agora? E todos nós temos ouvido essa classe de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isto e aquilo vai suceder. Porém, num destes dias, assim mesmo, vai suceder. E nos convém pôr atenção a todo aviso.
Mas aquele homem disse, eu não tenho tempo para tais tonterias. Eu tenho muito trabalho aqui com as galinhas e não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ouvir esses falsos profetas. Então o vizinho lhe disse, olhe, no nome de Deus, deixe essas galinhas e venha comigo logo, tu e tua família. E se não crês, pelo menos permita que venha a tua família. E o outro lhe respondeu, não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos, por causa de uma mensagem radiofônica como esta. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo. Minha esposa vai ouvir a mim, porque sou eu quem manda nesta casa. Ela vai dar atenção a mim. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por esta classe de tonteria. Então o vizinho se encontrava sem palavras. Entrou em seu carro, triste, e se foi para sua casa. Desceu o porão e então, de repente, a nuvem estava por cima. Assim mesmo é como chega o juízo. Eu estou lançando mão da mensagem do profeta desta era, cujo tema é a tempestade que se aproxima. Assim mesmo é como chega o juízo. Vem de repente e a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido. Eu tenho visto a homens cruéis que antes haviam amaldiçoado a Deus caírem de joelhos e clamarem, como podes me tratar desta forma? E num momento ficou desfeito todo o seu fundamento. Convém dar atenção ao aviso. Aviso é conselho, é advertência. E Deus não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. E nesta era, Ele tem enviado um profeta para esse fim, exclusivo de avisar, de advertir, porque toda palavra inspirada é pronta para redarguir, advertir, corrigir. Mas o que faz você se porá a rir do mensageiro e continua cuidando de suas granjas, cuidando assim estar fazendo um serviço para Deus? E talvez poderá até mesmo matar o mensageiro, matar em sua concepção, porém não pode matar a mensagem. Isso seguirá como se nada houvesse acontecido. Como o homem fica indiferente com Deus e segue em frente, Deus também fica indiferente com o homem depois de dar-lhe o aviso, depois de advertir-lhe e segue em frente. A mensagem de Deus é eterna. Suas palavras jamais falharão. Vejam, Saulo de Tarso conseguiu que apedrejassem Estevão. Porém, através de toda a sua vida, até quando se entregou a Cristo, desde então não pôde apartar-se daquela mensagem. Eu vejo o céu aberto e Jesus à destra de Deus. Não houve pedra que apartasse Estevão da mensagem. Não houve morte que atrapalhasse os crentes da igreja primitiva. Não houve cadeia, não houve perseguição, não houve escândalo. Não houve ismos. Ali mesmo, algo se apoderou dele, e não foi o mensageiro, mas foi a mensagem que trazia. Não é o mensageiro que se apodera da pessoa, mas sim a sua mensagem. Aqueles que têm o mensageiro como um ídolo, como uma coisa que ele não é, esses estão tão perdidos quanto os demais. Mas aqueles que têm sua mensagem como ela é, esses têm tudo para estarem abrigados. Então, quando aquela tempestade varreu toda aquela região da Flórida, levou o avicultor e toda a sua granja, jamais puderam encontrar seu cadáver. Sua esposa estava tão temerosa. Moravam ali perto do lago Okeechobee e o nível da água começou a subir, sendo que o tufão levantava a água desde o profundo do lago. Por isso esses lugares são tão perigosos, porque não são profundos e logo os barcos se agitam e as ondas se levantam e afundam os barcos. Chegam as tempestades e chupam a água e as levam a longas distâncias. E a mãe, vendo que não havia mais esperança, a mulher daquele homem que não atendeu o aviso, fez subir a seus filhos ao teto da casa. Conseguiu subi-los ao teto, agarrando-se à chaminé da casa. Ficou ali agarrada com o chaminé da sua casa, juntamente com seus filhos, procurando salvação. Logo também os animais quiseram subir ao lugar seco, e entre eles vinha a víbora d'água. Eu creio que esse animal é ainda mais perigoso que a víbora cascavel daqui. Estas serpentes vinham buscando segurança e também subiram ao teto. Essa mulher, por haver dado ouvidos ao seu marido e não haver dado atenção aos avisos, teve que golpear e pisotear muitas serpentes, mas por fim ficou atônita, olhando, indefesa, enquanto aquelas serpentes malignas picaram seus filhos até que todos morreram ali sobre o teto. E a própria mãe foi tão picada que também morreu. Assim foi como se deu toda a história daquela família, porque o seu chefe, a sua cabeça, não creu no aviso que vinha uma grande tempestade sobre aquela região. Depois que passou a tempestade e saíram investigar, buscando sobreviventes, a encontraram ali sobre o teto com seus filhos a seu lado. Convém dar atenção aos avisos, diz o profeta desta era. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. De outra forma, não há razão para se avisar. E o aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhe que se prepare para o perigo que vem. Assim sendo, primeiro tem que existir a preparação. Logo pode sair o aviso investigando-lhe a fazer sua decisão, se você quer ou não quer dar atenção. Se você não deseja ouvir, isso é com você. Porém, se der atenção, então encontrará segurança. O que diz o profeta na mesma mensagem? Você não tem que estar abatido se está na rocha. A rocha é um lugar onde não há cansaço nem problemas. Não há indecisões, não há confusão, alarde. Não há alvoroço se você está nessa rocha. A rocha é um lugar onde há satisfação, alegria, ao invés de indecisão, de incerteza. Ali a gente pode descansar e regozijar-se. Ali há segurança. Por isso se diz, ouça um conselho de amigo. Procure hoje ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia na mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. E assim você estará seguro ante a tempestade que há de vir.
Procure hoje, meu amigo, a salvação. Esta é a hora em que você pode alcançar. Deixe a palavra que é viva e eficaz penetrar no seu pobre coração. Cristo lhe chama,
Cristo lhe chama
para descansar,
para descansar.
Ele é o caminho,
ele é o caminho
e a verdade. Vá, o amigo, a ele se entregar e terá vida de felicidade.
pode achar. Não se demore, ele quer lhe dar a paz. Oh, não duvide, ele hoje quer salvar a cada um que deixar o mundo atrás. Cristo lhe chama,
Cristo lhe chama
pra descansar,
pra descansar.
Ele é o caminho,
ele é o caminho
e a verdade. Vá o amigo a ele se entregar e terá vida de felicidade. Vá o amigo a ele se entregar e terá vida de felicidade. Vá o amigo a ele.
Lembre-se. Ignorar um aviso não justifica. Você não pode ser justificado por ignorar a lei, por ignorar a advertência, o conselho. Você ignora uma placa de trânsito na rodovia, avisando perigo, e aquilo não justifica, você se precipitará. Não justifica ignorar o aviso da era. Não justificou ignorar o aviso que Deus mandou através de Lutero, de Wesley e agora, por último, de Elias, do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas ocupados com suas granjas, serão todos sucumbidos, picados pela serpente. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus esteja acima de todos nós, se compadecendo, avisando sempre em tempo, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Até mesmo o aviso da cura divina está na Bíblia Sagrada. Quando você adoece, você tem um lugar de segurança, porque a doença é também uma tempestade no lar. E outras lutas e outras dificuldades são tempestades, às vezes incontroláveis. Mas Deus dá o aviso mediante também a segurança que Ele oferece. Primeiro Ele preparou a segurança, o lugar de refúgio, para depois dar o aviso. Agora se pergunta, amigo, qual é o teu refúgio? Se pergunta assim, você não tem que estar abatido se você está na rocha, se você está na verdade. A rocha é um lugar onde não há cansaço nem problemas, não há incerteza, não há insegurança. A rocha é um lugar onde há satisfação. Ali a gente pode descansar e regozijar-se, ali há segurança. Eu peço nesse instante, com a minha alma, com o meu espírito, que se há alguém me ouvindo em desespero, em angústia, então que Deus lhe mostre esta rocha, lhe dê a mão em que acuda, socorra nesse instante, na saúde, na alma, no espírito, no corpo, em todos os sentidos. Tome a mensagem desta era. Abrace-a com tudo o que você tem e fique livre da picada da serpente, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.